버스.
파포 올림피쿠.
Boa tarde para você que acompanha o Papo Olímpico. Eu sou Bárbara Possiede e hoje, já que a Juliane Lima não está aqui, ainda está aproveitando o carnaval, nós temos um novo integrante, novo no Papo Olímpico, né? Porque na rádio você já conhece.
É, sim, sim. Hoje vou dar essa força para a Bárbara apresentar sobre... falar sobre o Papo Olímpico, sobre as novidades das Olimpíadas e o que está impactando a organização dos Jogos neste ano.
Isso aí. Muito obrigado, Evandro Tozin.
Obrigado pelo convite, Bárbara. E vamos fazer o melhor para substituir a Juliane neste dia de hoje.
Espero que a Juliane esteja nos ouvindo, né?
É, isso mesmo.
Bom, vamos lá. Já que hoje é quarta-feira de cinzas e o nosso carnaval está chegando ao fim, e a gente costuma falar de Olimpíada, nada mais justo do que a gente juntar as duas coisas, não é mesmo?
É, isso mesmo. Vamos ver qual que é a relação... O Brasil, as últimas Olimpíadas de 2016 tem essa relação, carnaval, Olimpíadas, a gente viu isso na última edição dos Jogos no Rio.
Exatamente, Rio 2016, encerramento das Olimpíadas, a gente juntou o samba com a Olimpíada. Para finalizar e para fechar essa edição do Rio, algumas escolas de samba estiveram presentes e fizeram uma verdadeira festa, né? Foi um verdadeiro desfile de escola de samba dentro do Maracanã.
É isso mesmo, a batucada tomou conta do Maraca no encerramento da última edição das Olimpíadas no Rio de Janeiro, o que anunciou também a chegada dos Jogos no Japão, em Tóquio.
Exatamente. Uhum. É, uma das músicas que foi destaque aí nesse encerramento foi a música O Amanhã, Como Será o Amanhã, dos compositores Paulo Amargoso e João Sérgio, que foi música-tema do desfile da Escola União da Ilha do Governador em 1978. Ela foi tocada no estádio no encerramento das Olimpíadas.
E essa escola foi campeã do ano de 78, a União da Ilha do Governador. E nós vamos ouvir um trecho dessa competição, Bárbara, música que é tema da escola, que levou o título do ano de 1978. Então ouvimos o trecho de Como Será o Amanhã, a frase, né, da música O Amanhã, que foi interpretada, que é dos compositores Paulo Amargoso e do João Sérgio.
Exatamente. Essa música, junto com algumas outras marchinhas de carnaval, fizeram parte do encerramento da Rio 2016. Mas vamos voltar então a falar dos nossos assuntos para este ano de 2020. Respondendo ao nosso último desafio, que foi lançado na última quarta-feira, a grande pergunta era: quantas medalhas olímpicas o Brasil possui na vela, no total? E aí, Evandro?
Difícil, hein, essa pergunta. Será que o pessoal acertou? O pessoal que participou do Facebook?
Pelo que eu dei uma olhada aqui, o pessoal não quis nem chutar, viu?
Não, porque difícil a pergunta.
A gente sabe que a vela é um esporte que não faz... tanto do gosto
tradição,
do brasileiro,
né?
Exato. Assim, a gente acaba realmente acompanhando pouco. E quando acompanha é nas Olimpíadas, né? Mas vamos lá. Ao todo são 18 medalhas olímpicas para a vela. Isso que a gente já tinha comentado, que a vela é um dos nossos carros-chefes aí nas Olimpíadas. A história dos medalhistas olímpicos do Brasil começou em 1968, na cidade do México, quando a gente conseguiu a primeira medalha de bronze. E aí seguiu em 1976, em 1980, em Los Angeles, em 1984, quando a gente teve a primeira medalha do Torben Grael, que é um dos nossos grandes medalhistas olímpicos, foi a medalha de prata. Aí seguiu em 88, 96, quando a gente teve a medalha do Robert Chay de ouro na classe laser. E aí a gente vem até na Rio 2016, que a gente teve a medalha de ouro da KN e da Martini na 49er FX. Ao todo são 7 medalhas de ouro, são 3 medalhas de prata e 8 medalhas de bronze. Lembrando que os maiores medalhistas do Brasil, não só na vela, estão na vela. Que são Robert Scheid e Torben Grael. O Robert tem 2 de ouro, 2 de prata e 1 de bronze. E o Torben Grael tem 2 de ouro, 1 de prata e 2 de bronze. A vela, ela é ainda o terceiro esporte, digamos assim, maior número de medalhas para o Brasil. O vôlei acaba sendo o esporte com mais medalhas, mas aí a gente tem que considerar o vôlei, tanto o vôlei de quadra quanto o vôlei de praia, que aí fecha 23 medalhas. O judô acaba vindo em segundo lugar, né, com 22 medalhas, e aí a vela vem com as suas 18 medalhas nessa terceira posição.
E um destaque do vôlei, Bárbara, em quadra são 10 e de praia são 13. Então,
aí,
diferenciação.
Só acaba levando esse título aí porque a gente costuma somar os dois, né?
Uhum.
Mas pra fechar o assunto da vela que a gente começou na semana passada, eu só queria trazer mais uma curiosidade, que foi em Londres 2012, foi um fato bem marcante para a história do esporte, porque teve uma medalha histórica.
Uhum.
Foi em Londres 2012 que Pavlos Kontidis, desculpa a pronúncia, mas ele é do Chipre.
Chipre.
Uhum. Ele tinha 22 anos na época e ele conseguiu a primeira medalha para o país dele. Para quem não sabe do que eu estou falando, o Chipre é um país pequeno, tem pouco mais de 1 milhão de habitantes. E aí, essa medalha do Pavlos foi realmente um fato histórico. Ele chegou até a receber uma ordem de mérito do presidente, foi recebido no país. Foi uma coisa assim, sensacional, fora de série para o esporte. Foi um momento bonito de vivenciar, né?
Uma curiosidade que eu queria trazer era do Torben Grael, que ele começou aos 5 anos de idade, ele começou a velejar então com o vô, no barco Allen, olha só a curiosidade, né? E foi o barco que... E ele tem irmãos também que praticam o esporte.
Exatamente,
né?
Então, ele é irmão do Lars Grael,
isso.
Que teve aquele incidente com a perna, uhum. Que ele perdeu a perna numa competição de vela também.
Uhum.
Ele também tem filhos no esporte, então a família Grael é uma família que tá aí, mergulhou de cabeça na vela.
É, voltado para esse, a família toda apaixonada por esse esporte, né? E pra gente então fechar... A gente vai começar
fechamos,
a falar...
Vamos começar a falar de uma coisa um pouquinho mais atual aí pra gente, uma coisa que tá bem... E várias pessoas vieram conversar comigo preocupadas, assim, no sentido de... Você já viu isso? É verdade? Será que vai acontecer? Será que não? Que é o nosso tão temido coronavírus, não é mesmo?
É, isso tem impacto grande nas competições nacionais, a gente vai falar daqui a pouco também. Competições internacionais, principalmente nas Olimpíadas, né? A maior competição mundial que... As competições do pré-olímpico estão sendo adiadas,
sim,
ou canceladas, então a gente vai
isso.
falar sobre isso.
Exatamente. Hoje, para quem está acompanhando aí os noticiários, a gente teve o primeiro caso confirmado no Brasil, né? Então, é um caso de um homem com histórico de viagem para a Itália, mas esses casos já estão se espalhando ao redor do mundo. Então, vários países já têm confirmado os casos do coronavírus. E aí, acaba se... iniciando uma série de questionamentos sobre a realização dos Jogos Olímpicos, né? Se seria cancelado ou não.
Uhum.
E ontem, o membro mais antigo do Comitê Olímpico Internacional, do COI, né? Se chama Dick Pound, ele se pronunciou dizendo que até maio essa situação vai ser oficialmente esclarecida. Mas a gente ainda tem 3 meses aí para que isso tudo se defina. Mas segundo ele, se até maio essa situação ainda... continuar incontrolável, muito provavelmente a gente pode ter o cancelamento dos jogos, né? O Dick Pound está na organização desde 1978 e ele vê o vírus como uma nova guerra, digamos assim. Porque a gente sabe, né? A gente até falou aqui no nosso primeiro programa que sim, tiveram algumas edições das Olimpíadas que foram canceladas por conta da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, e ele vê essa ameaça do vírus como uma nova guerra que poderia acarretar alguns prejuízos para essa edição dos Jogos Olímpicos. Mas nada oficial ainda foi falado, né? O Japão, ele, que é a sede dos Jogos, ele já teve uma morte confirmada, e 3 outras vítimas que estavam em um cruzeiro que atracou no país.
Uhum.
Então, isso tudo está em stand-by ainda, né? Mas, como você estava falando, Evandro, algumas outras competições que, além de pré-olímpicos, mas principalmente os pré-olímpicos, têm sido adiados ou cancelados, ou algumas equipes têm se retirado das competições, não é
isso,
mesmo?
Isso, inclusive o caso da China. A China, ela tem se retirado das competições internacionais e também Hong Kong, que também não está aceitando disputar as competições. Então, a gente tem competições canceladas ou adiadas, né, devido a esses impactos do coronavírus também nos esportes olímpicos. Mais de 100 competições foram afetadas e com o surto da doença que se espalha pelo mundo, Bárbara, e que atinge países asiáticos e europeus. As competições do pré-olímpico foram adiadas, canceladas ou transferidas de local. Uma delas é o basquete feminino. O Brasil está fora, né? Mas que seria disputado em Foshan. O basquete feminino, o pré-olímpico asiático, né? Disputado em Foshan, a China, foi transferido para Belgrado, na Sérvia. Outro esporte é o biatlo, que é uma espécie de esqui e tiro, né? São duas categorias em uma só. E seria um evento teste que iria ocorrer em solo chinês, que também foi cancelado. Outra modalidade cancelada, na verdade, é o boxe, né? O pré-olímpico da Ásia Oceania, que estava marcado para ser realizado em Wuhan, que é o epicentro, local de origem.
É o principal foco, né?
Isso mesmo, o principal local de origem do surto, que foi adiado para março, foi transferido para Amã, na Jordânia. E também outro esporte olímpico, Bárbara, que você comentasse, você que é do handebol, né? Comenta para a gente sobre...
O handebol feminino tem uma disputa marcada para Montenegro, né, que deve acontecer no próximo mês. A gente até vai falar sobre esses próximos pré-olímpicos que estão chegando por aí nos próximos programas. Mas a China é um dos países que já se retirou da competição, né? Já disse que, por enquanto, não participaria. E Hong Kong também recusou o convite para participar. A gente ainda tem outras modalidades, inclusive femininas, né? Como o futebol feminino, que também estão nessa saga e sofrendo com o coronavírus.
Isso. Foi transferido para Sydney, na Austrália, o futebol feminino. E também, assim como no pré-olímpico asiático, as modalidades natação, taekwondo e luta livre também foram transferidos. Então, várias competições sofrendo impactos devido ao coronavírus.
Exato. E eu acredito que isso vai continuar por mais um tempo. Até porque, como a gente comentou, antes estava muito restrito à China, né? Mas isso tem se expandido à Itália, é um dos grandes pontos ali que está sofrendo com isso. E vários atletas em seus deslocamentos acabam passando por outros lugares, né? Então a gente tem que pensar até nessas trajetórias dos atletas, que não é uma coisa tão simples assim. Mas tudo bem, o que a gente tem até agora? Qual é a situação da Olimpíada até agora? Eu comentei que teve essa declaração aí do responsável pelo Comitê Olímpico Internacional, um deles, né? Mas a gente também já teve manifestações de outros integrantes do COI. Mas, para o Comitê Olímpico, até agora, a posição oficial é de que os indicativos que a gente tem até o momento dão conta de que ainda será possível realizar as Olimpíadas na data.
Por enquanto, mantido a data.
Exatamente. O Yashiro Mori, que é o presidente do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos, afirmou que não há qualquer plano para um cancelamento. Disse que, se isso acontecer, eles não têm outra opção, eles não estão pensando em nada disso. Porque a ideia é que não precise ser cancelado, que a realização ainda não corre riscos. Mas o próprio Yoshiro, ele admite que ele reza todos os dias para que o coronavírus acabe antes da data.
Para que não afete as Olimpíadas.
Exato. Então, o último pronunciamento do COI é que o que os responsáveis dizem para os atletas é: continuem focados em seus esportes e tenham certeza de que o Comitê Olímpico não vai mandar vocês para nenhuma pandemia. Então, eles já estão certos de que, se tiver algum risco, isso não vai acontecer, que é para todo mundo ficar tranquilo. Uma das alternativas que foi cogitado aí, né, com esse último problema, seria mudar a sede, talvez tirar a sede lá de Tóquio, colocar em algum outro país que não tenha tanta proximidade assim. Mas isso acaba sendo difícil de se pensar a curto prazo, né? Porque nenhum outro país teria toda essa estrutura preparada para receber os jogos nesse curto prazo. Se bem que o candidato a prefeito lá de Londres já lançou uma plataforma de campanha, né?
Tem essa pequena, remota possibilidade, quem sabe, né? Já que não foi descartado a existência do torneio, Londres é uma das poucas, um dos poucos locais que ainda tem as suas sedes, seus locais de prática de esporte preservados, não como no Brasil.
É, o Sean Bailey, que é o nome desse candidato a prefeito, né? Ele afirma que a cidade, sim, ainda teria as estruturas de Londres 2012 muito preservadas e conseguiria receber o evento. Eu não sei muito bem como vai funcionar isso aí, eu vejo mais como uma campanha dele, porque ele promete que se ele for eleito, ele vai tentar trazer os jogos para Londres, etc. E aí eu acho que é mais um jogo, eu não vejo essa mudança assim tão abrupta e tão em cima da hora, porque, mas ainda faltam quase 5 meses. Eu sei que faltam 5 meses, mas pense que um ciclo olímpico são 4 anos pelo menos, né? Uma decisão de sede,
todo
então...
Todo esse processo...
Exatamente.
Os projetos, todo esse processo de construção das...
Porque...
Né, todo esse processo de mobilização da cidade de Tóquio para construir locais... para poder abrigar os jogos, tem todo um processo envolvido.
Sim, e a gente comentou aqui algumas curiosidades que Tóquio tem lançado, que quer deixar um legado, então é uma iniciativa que eu acho que não é tão simples assim mudar de data ou mudar de local. Pense, por exemplo, eu sei que aqui para Rio 2016 foi, acho que a partir de 2004 a gente já tentava a candidatura para ser uma sede das Olimpíadas, né? Então não é um processo tão rápido assim para se mudar a qualquer hora. Mas, bom, já que a gente está falando de Tóquio, já que a gente está falando dessas iniciativas aí, a gente tem uma nova iniciativa que foi lançada agora, né?
É isso mesmo, Bárbara. O Comitê de Tóquio divulgou os primeiros pictogramas animados da era dos Jogos Olímpicos. Então temos essa novidade. Justamente hoje foram divulgadas 50 animações que representam cada modalidade dos Jogos Olímpicos. Então, nessa quarta-feira de cinza foi lançada hoje mesmo esta novidade. E, de acordo com os organizadores, esses símbolos destacam a era moderna das Olimpíadas e buscam aprimorar a experiência e a interatividade do público com a competição. Então, mas você deve estar perguntando agora, você ouvinte... que acompanha a gente pelo Facebook também. E antes da gente responder essa pergunta, olha, tem gente acompanhando a gente aqui. A Júlia Eiko está acompanhando a gente. Ela falou assim...
A Júlia sempre está acompanhando.
Sempre
está
acompanhando
Mafo.
A gente. Ela disse, pois é, será que vão adiar as Olimpíadas? A gente levantou esse questionamento agora há pouco, né, sobre... Está confirmado, a princípio, os pré-olímpicos foram transferidos de locais... Alguns jogos, por enquanto, cancelados, sem definição
Isso.
de data, mas, por enquanto, está confirmado
Até
os jogos.
Porque os pré-olímpicos são mais imediatos, né? Isso. Digamos assim, a gente precisa que isso ocorra antes da competição oficial, né? Mas, a princípio, acho que a gente tem que ficar aguardando. Acredito que, antes de maio, a gente não vai ter mais nenhuma grande novidade. Eu acho que eles vão dar esses 3 meses, 2 meses, pouquinho, para poder... sentir como é que vai ser, como que as autoridades estão lidando, como que o mundo vai lidar com isso tudo, né?
E vale ressaltar também que o pré-olímpico são os pré-olímpicos asiáticos. Ou algumas competições que disputam o continente asiático e a Oceania.
Mundiais que seriam sediados lá,
isso,
algumas coisas assim, né?
Isso. E também registrar... A Júlia Eiko também falou, sem contar que o coronavírus está se espalhando pelo mundo todo. Ela destacou isso também. E... Quem mais que está acompanhando a gente aqui? Vamos ver aqui pela Rádio Ninter. O Josir Possiede, pessoal.
Possiede, minha família.
Possiede.
Mas é legal, até tem alguns comentários da última live que eu dei uma olhada. Não dá tempo da gente passar tudo por aqui, mas algumas sugestões de temas para trazer sobre Paralimpíadas. A gente vai trazer esses temas, a gente quer fazer alguns blocos, alguns programas exclusivos. Falar sobre os grandes medalhistas do Brasil e sobre as possibilidades de medalha para essa edição de Tóquio a gente também quer fazer. Mas vamos deixar isso para mais perto dos jogos, quando a gente tiver confirmado todos os nomes confirmados e a gente puder conseguir analisar isso de uma maneira mais real, né, digamos assim, porque agora são expectativas, né?
E também voltando a falar sobre os pictogramas, o que, que são eles? É um símbolo que representa um objeto ou conceito por meio de desenhos figurativos, nesse caso, cada modalidade olímpica. Então, é uma arte, podemos chamar, é um desenho.
Exato, uma representação, né?
Isso, uma representação, um signo, podemos falar.
Isso.
Então, neste caso também, a origem do pictograma é a pintura rupestre. olha só, que vem desde a antiguidade da pré-história, uma das manifestações mais rudimentares da escrita e também da expressão da história da humanidade. Então, resgatando né, nessa época de modernidade que a gente vive, então...
Exato. Traduzindo, esses pictogramas nada mais são, né? Nada mais é do que aquele símbolozinho que vai representar os jogos. Então, você tem lá o basquete, você tem lá a esgrima, você tem aquele bonequinho, né? Que você consegue só de bater o olho definir qual esporte é. Justamente isso é o pictograma. Tóquio, mais uma vez, inovou, trouxe aí um lado artístico, um lado tecnológico. Acho que é sempre buscando trazer alguma coisa diferente. Eu acho que isso eles estão conseguindo.
E esses pictogramas, eles são, como a gente viu agora há pouco, eles são duas cores só, azul e branco. Então, são padronizados. Então, a gente consegue identificar facilmente quais esportes são, né? Sem contar os novos, né? Tem várias modalidades novas.
Isso.
Então, vale tanto para as Olimpíadas para as Paralimpíadas, então, estes pictogramas.
E eu acho que estão de parabéns aí quem desenhou isso, porque é uma criatividade, assim, que eu fico abismada. Procurem na internet, deem um Google aí os pictogramas dos Jogos Olímpicos 2020, porque teve uma animação muito bonita, acho que muito simples, mas muito... Eu acho que a palavra é criativa, né? Eu fico imaginando o trabalho que não deu para fazer aquilo ali.
Cada movimento, cada... milésimo de segundo para fazer um movimento ali para representar o esporte, a modalidade.
Exato. Bom, Evandro, acho que a ideia de hoje era a gente realmente dar esse panorama para o pessoal sobre o coronavírus, sobre como está a situação dos jogos, falar um pouquinho sobre esses pictogramas e sobre essas inovações para a edição deste ano. Mas antes da gente encerrar e deixar a nossa pergunta para o próximo,
sim.
Eu só queria, acho que é importante a gente deixar o registro aqui, que a gente teve mais um brasileiro que vai poder estar nas Olimpíadas de Tóquio, né? É o Paulo Roberto, ele é maratonista, para quem não conhece, ele já conseguiu esse índice, apesar de que ele já esteve nas duas últimas edições dos Jogos, né? Ele teve em 2012 e em 2016. Em 2012 ele acabou ficando na oitava posição e em 2016 ele ficou em 15º. Mas a vaga do Paulo Roberto foi garantida agora, no domingo, em uma maratona que ele completou em Sevilha. Ele acabou terminando com um tempo de 2 horas, 10 minutos e alguns segundos.
8 bilésimos de segundos.
Isso.
Isso.
E ele acaba entrando nesse índice que a Confederação Brasileira de Atletismo coloca, que é de 2 horas e 12 minutos. Então, o que a gente vai dizer é similar ao que a gente disse da vela. Ele conquistou a vaga para o Brasil, né? Mas não necessariamente ele vai estar lá, porque a gente tem no máximo 3 representantes brasileiros, e aí ele precisa aguardar, porque se algum outro representante tiver uma marca, um índice melhor do que ele...
O Brasil tá garantido.
Pode ser que ele especificamente
que ele,
acabe ficando de fora. Até o momento, a gente tem 24 nomes qualificados no atletismo. A gente ainda vai ter um programa para falar de atletismo, para falar de cada uma das provas e para poder detalhar isso tudo para vocês. Mas já são 24 nomes, sendo que 2 desses nomes são da maratona. Além do Paulo Roberto de Paula, a gente tem o Daniel Chaves, que também garantiu a vaga dele.
E também, Bárbara, o retrospecto do Paulo participou de 2 Olimpíadas. Né? Em Londres, 2012, ficou na 8ª posição. Enquanto na Rio 2016 foi o 15º, então ele foi bem representando a seleção brasileira e agora espera esse prazo estipulado para ter seu nome confirmado disputando pela categoria de maratona.
Exato, eu acho que a maratona é uma das provas assim, clássicas da Olimpíada, eu acho que não, talvez não seja a melhor prova de você assistir, porque ela é demorada, né? Ela não tem assim, tantas emoções, a não ser a do Vanderlei Cordeiro de Lima.
Teve.
Mas sempre as emoções acontecem no começo, no final, mas é uma prova de muito prestígio no cenário olímpico, né?
É uma prova histórica, né? Representa a história das Olimpíadas. E então o início, remonta o início dos Jogos Olímpicos lá na Grécia, então lá em Atenas. Então esse é a prova que tem aquele charme, digamos assim.
Eu acho que é justamente. E é a prova que vem para fechar, né? Que vem para coroar ali aqueles últimos dias, já tô todo mundo naquele clima feliz, alegre. Eu acho que tem um sentimento especial aí.
E também nos próximos dias... Também tem o caminho da tocha, já que eu estava lembrando a gente estava falando de maratona, está muito relacionado com isso também, esse movimento, né, com o corpo, de correr e caminhar com a tocha. Então, daqui uns dias também tem o trajeto.
Exato.
Né? Qual será o trajeto que a tocha olímpica vai fazer pelos países? Então, isso é muito bacana também.
E eu acho que vem inovação aí nesse trajeto da tocha, nesse percurso, nessas pessoas, na tocha. Eu acho que vem alguma coisa tecnológica, alguma coisa para surpreender a gente. Aí, né? Porque o pessoal está caprichando. Bom, vamos deixar a pergunta aí para o pessoal, o desafio para a próxima semana, Evandro?
Qual que é a pergunta, Bárbara?
Ó, o pessoal começou a falar assim, coloca aí uma pergunta que eu saiba responder, isso está muito difícil. Então, dessa vez, é mais fácil.
Dá aquela colher de chá dessa vez.
É, vai ser assim, só para saber se vocês lembram, porque não é também tão longe assim. É, a nossa pergunta de hoje é, qual a melhor colocação da seleção brasileira feminina de futebol em Olimpíadas? A gente sabe que os meninos conquistaram o ouro na última edição, aquele título inédito. E a minha pergunta agora é com relação às mulheres.
Olha, isso é uma pergunta boa, hein?
É boa, né? Se souber, quero ver quem sabe mais informações. Qual foi a posição, que ano foi, quero saber.
É uma pergunta está lançada, então. Você que está acompanhando a Rádio Ninter agora, o Papo Olímpico, né? Comenta lá na página do Facebook, Rádio Ninter, né? E acompanha a resposta na próxima edição do Papo Olímpico, na próxima quarta-feira. Então, a gente vai ficar ansioso aguardando pela sua resposta. Então, participe. E lembrando que também, esse programa aqui vira um podcast. Você que não acompanhou ao vivo pela Rádio Ninter, está acompanhando agora ao vivo, mas quer ouvir depois, né? Pode correr lá para o site da uninter.com/rádio e selecionar Papo Olímpico, que vai ter todas as edições. Você que perdeu as edições anteriores também. Toda essa trajetória e caminhada vai ser contada até as Olimpíadas aqui no Papo Olímpico. Todas as novidades, todas as expectativas, a expectativa da competição, da maior competição do mundo.
Exatamente. Então, escutem a gente pela rádio, se liguem na nossa live no Facebook, acompanhem o nosso podcast, deixem os seus comentários, participe. Não tem problema se errar. Acho que a gente pode começar a pensar num prêmio aí pro pessoal que acerta.
Sim,
acho que vale a pena para incentivar o pessoal a participar. Mas eu acho que é isso. Hoje a gente fica por aqui. Agradeço ao Evandro, que hoje estava aqui dentro comigo, mas que normalmente fica ali fora ajudando a gente.
Eu que agradeço o convite, poder produzir junto com você o roteiro. E semana que vem a Juliane está aqui novamente.
É, isso mesmo. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau.
Até a próxima. Tchau, tchau. E agora fique com o tema da música das Olimpíadas. Rio de Janeiro de 眺めた 月が 今日はみやこの空照らす 4年経ったらまた会いましょうと 固い約束夢じゃない でしょこりゃ夢じゃない オリンピックの顔と顔 それとコントとコント顔と顔